oferecimento da Allianz, que tem sempre os melhores seguros para você, além dos melhores serviços, aliás, principalmente os melhores serviços. Eu chamo o meu grande amigo Edgar de Melo Filho.
Você quer que eu diga uau?
Uau.
Uau.
Tudo bem?
Expressa. Uau.
Que corrida, hein, Edgar?
Nem fale, viu?
Que corrida.
Eu acho que fechou um ano com chave de ouro, hein, Júnior?
Nossa Senhora.
Pro campeonato que começa com 7 vencedores diferentes.
E acaba assim?
Ok, hein?
Não, foi, eu acho que foi o melhor campeonato que eu já vi.
Eu não me lembro assim de... É. Por causa desse tiroteio de 7 vencedores diferentes, as coisas que aconteceram... Assim, não foi uma condição de chuva, foi pior.
Foi pior que
se fosse chuvão, põe a pneu de chuva, um abraço,
isso.
Chega a mulher do padre.
Foi,
não,
foi pior.
Faz trilho, não faz trilho, começa a fazer trilho, chove.
É.
Aí, intermediário, seca, slick, daqui a pouco começa a chover de novo. Acabou depois slick, pinga no céu, daí tá chovendo de um lado, do outro. Que inferno, o cara era um gatilho. Você guiava uma cadeira elétrica, não, você nunca sabia quando ia disparar.
É, exatamente, um inferno mesmo. E a última coisa já tinha sido sensacional.
Então,
eu acho, quer dizer...
Eu acho que veio numa sequência legal, Júnior.
Eu acho.
Nossa, olha, o seu Bernie conseguiu, viu?
Conseguiu mesmo.
E com todos os altos e baixos, mas eu acho que conseguiu, porque o campeonato... E foi, olha, para mim foi um fechamento... Altura do que foi o ano todo.
Eu comparo esse campeonato, não sei se você vai concordar comigo... O de 86, quando tinha Mansell, Piquet, Senna e Prost.
Tá bom ou não?
É.
Ao
decidido na última corrida também, na Austrália.
Exatamente. Lembra? Que por um momento o Piquet foi campeão do mundo, lembra?
Mansell também.
Exato, até furou o pneu dele.
Até furou o pneu no meio da reta.
E o Prost que estava lendo no ponto de bonde, hein, o seu campeão do mundo, hein? Como assim? É, você é o campeão do mundo, hã?
Isso mesmo.
Nem ele sabia.
Nem ele sabia. É isso mesmo. Eu acho que compara esse campeonato.
Bem lembrado.
Né? Porque,
muito, pô, bem lembrado.
Muito vencedor, muita... Ontem não é impossível saber quem ia ganhar.
Não,
corrida.
Não dava para saber. A única... É verdade, mas assim, por que que eu me fixei no Vettel? Primeiro por gostar dele como piloto, isso não adianta negar. Mas segundo, eu não conseguia, Júnior, fazer uma leitura em que eu não vi, pelas condições em que chegou, com os 13 pontos de diferença, eu não conseguia ver a Red Bull além de quinta colocada.
Mas você conseguiu ver na terceira curva.
Mas então, não.
Que foi aqui?
Não, mas então, como eu não conseguia ler a Red Bull em nono, oitavo, eu falei, se o cara, nós comentamos aqui, é só marcar, lembra? É só marcar.
Okay.
E ele marcou. Se você analisar as condições, o que ele fez? Ele marcou. Porque mesmo depois que tomou um chega, porque dividiu com o Bruno e ficou do avesso, que está aqui, né? Ficou do avesso, você viu que ele saiu e assim estava atrás do Alonso. Aí, Noves fora,
foi,
o box levou 3 dias para trocar o pneu. Assim estava atrás do... Escuta, mas da onde vinha daquele
não,
jeito?
Não, eu acho que ontem ele teve a sorte do Alonso.
Mas precisa.
Na batida com o Bruno.
Mas precisa.
Porque foi uma porra, senhora porrada.
Foi, mas precisa ter um pouco de sorte. O que a gente sempre diz, Júnior, piloto que não tem sorte, é melhor montar uma barraquinha de secos e molhados e ir todo dia às 4 horas da manhã para a sua feira para vender.
Porque... Que é o que o Hamilton tem que fazer.
Exatamente.
Pelo amor de Deus.
E olha, e que não se massacre o Hulkenberg, porque... Não. Desmolhado, ele veio por dentro.
Não.
Você vê claramente o carro do outro aqui e ele faz isso aí. Não tem mais. O outro ainda tem que fazer a curva.
Sim.
Pegou.
Não, coisa de corrida.
Né? Coisa de corrida.
Achei absurdo terem.
Achei. Não. Penalizado.
Penalizado.
Aquilo foi,
entendeu?
Foi olha.
Azar. Aquilo foi
de essa de história de perigo de gol da FIA tá irritante.
Só uma coisa, né?
Tá
se fosse o Maldonado, todo mundo ia mandar. Ou o Grosjean. Porque ele escorregou, perdeu a traseira. Ele ia
claro,
mandar sozinho.
Claro, claro.
Todo
claro.
Mundo ia. O que eu acho errado, porque não tem que penalizar.
Não, lógico
porque
que não tem que penalizar.
Ele viu um buraco,
e outra.
O Hamilton pegou 3 etapas atrás, ele viu um buraco, foi
sim, dentro. Ele veio por dentro, na hora que ele freou, você vê claramente a traseira
sim,
sair.
Traseira
como o Hamilton fora. Teve que vir, o Hamilton veio para a trajetória sim. dele, aí deu. Não tinha como sair
lógico,
fora.
Lógico, lógico.
Então eu achei exagerada os perigos de gol, mais uma vez, da FIA no momento errado.
Sim.
Porque você vê, com essa, seu Button, seu Hulkenberg e até o Felipe, ó, dançaram.
É.
Que não tinha nada que chamasse safety car.
Sim.
Principalmente aquele segundo safety car, não o último do de resto, o anterior.
O primeiro.
Esquece. Os caras estão brincando comigo.
A Force India diz aqui,
não tem cabimento. Isso é uma palhaçada.
O primeiro safety car foi uma piada.
Então, isso foi uma piada.
Foi o Alonso que chamou o safety car.
Mas lógico que chamou. Lógico, você viu que ele chegou no rádio, os caras, o
Dominicali
já falou, o Charles Witt, pois não, já safety car. Tá certo? Porque quando muito, acho que veio uma ligação lá da Itália, via Berni, tá esperando o quê? O cara, tum. E aí você ficar sem mais. E nessa Boto, Hülkenberg e companhia, dançaram. Não, perderam a chance por causa do... Eles estavam apostando que ia secar e iam meter uma luneta no cara.
Principalmente o Boto e o Hülkenberg.
Nossa Senhora.
Eles estavam muito na frente já.
E te digo mais. Na minha leitura, isso é muito pessoal, cada um fez a sua leitura, isso eu tenho certeza, com todo o respeito à leitura, na minha leitura, se o Massa, depois de fazer a largada que fez, que foi sensacional, não precisasse tirar o pé para o Alonso passar, se você lê o resto da corrida, volta a volta, ele estava muito perto de negociar com o Hülkenberg e com o Button no final da corrida. Eu pensei, só você ver o volta a volta, porque primeiro, quando ele já saiu na frente do Alonso, ele já começou, cadê, para levantar o pé para o outro passar. E depois, quando ele chegou no Alonso, viu quanto ele tirava? Um segundo e meio do Alonso. Tá certo?
A própria Ferrari falou que fez uma estratégia diferente. Que aí o Felipe foi ficando, lembra? Uma hora o Felipe foi ficando.
Isso.
Por quê? Não pararam ele para trocar o pneu.
Isso, demoraram.
É, e aí ele foi ficando. Mas a própria Ferrari reconheceu que fez isso para ver como é que estava a pista, para pôr o pneu certo no Alonso.
Certo.
Mas agradeceu o Felipe demais. Eu nunca vi a Ferrari agradecer tanto um piloto. O Domenicali, no boletim da Ferrari, fala mais do Felipe Massa do que do Alonso.
Eu acho que com justiça, né? Pelo que o Felipe fez, até porque correu atrás do prejuízo, devolveu o tão esperado segundo lugar no Campeonato de Construtores, que fazia uma diferença em termos de dinheiro muito grande, né?
Faz mesmo.
Então eu acho que eles não têm do que reclamar.
Faz mesmo.
E eu acredito que se o Felipe tiver chance, boas chances em 2013, ele vem para cima. Agora espero que a Ferrari use aquela política de quem tiver mais pontos vai ter preferência. Que eu tenho minhas dúvidas.
Eu entendo.
Eu não consigo fazer essa leitura ainda.
Mas de qualquer maneira...
Eu acho que vem mais aborrecimento
mas
por aí.
Mas o Felipe tem que vir nas primeiras corridas.
Precisa exatamente. Se vier nessa balada, vem.
Sim, tem que vir nessa balada.
Se vier nessa balada, não tem a menor dúvida que vai continuar engatado e aí vai voar a pena na corrida. Sim. Agora, não pode, quando passar, mandar tirar o pé de novo.
Não, aí não.
Então, eu não consigo ainda entender isso. Eu estou com o pé atrás porque eu acho que vem mais aborrecimento aí. Então, vamos ter que ficar negociando de maneira.
Seria
de maneira diferente.
Não, aí, se a Ferrari fizer isso... As poucas pessoas que estavam torcendo, que não são ferraristas, mas estavam torcendo para o Alonso, para a Ferrari, aí não vão mais torcer, né? Aí vai ficar...
Eu também acho que não, né?
Aí vai ficar...
Uma hora cansa, né?
Não, aí não vai, eles não vão ter desculpa.
Eu cansei.
É.
Eu cansei.
É,
e há tantos anos que eu convivo com isso, eu cansei. Não dá para... Por isso que eu digo, vem mais aborrecimento aí. Quando o Felipe renovou, ele falou, que bom, renovou, espero que não vá se aborrecer. Já se aborreceu logo em seguida. Estados Unidos já tomou uma no contrapé. E vai tomar o ano que vem. Deus permita que não. Mas São Tomé.
É.
São Tomé. Vamos esperar.
É.
Agora, a corrida como corrida, Júnior?
A corrida foi demais.
Não, foi sensacional.
Acho que foi teve várias corridas boas esse ano, mas acho que foi a melhor.
Porque a pista acabou também fazendo a diferença.
Muito.
Porque todo mundo jogava, não, se vier a chuva, o Alonso é campeão. Se vier a chuva, o Alonso é campeão. Veio.
Veio e parou, e veio, então, parou, e veio e parou.
Por isso, mas por que eu acreditava ainda no alemão? Porque eu não conseguia ver a Red Bull em 12º, 13º. Não conseguia.
Não.
Tanto é que ele ficava para trás e em 10 voltas ele estava encostado na lua. E não passava, ficava atrás do Alonso marcando. É. Ficou sem rádio, tomou aquela porrada do lado, perto de onde faz a diferença, que o outro está preocupado para não pegar fogo o carro por causa do escapamento.
Sim.
Acabaram os dois que nem dois trapos, porque eles sabiam. Você viu que o outro analisando a foto... E tentando ver o que acontecia.
Deu estrapo.
Tá certo?
O Roger falou que foi a coisa mais estressante da vida dele.
Ele não balançava a perna, ele balançava o corpo. Você olhava, ele tava assim, no banco. Por quê? Não deu hora da corrida acabar, você não sabe. Como eles conhecem a estrutura do carro toda, aquela foto que fizeram da lateral e deram para ele, já ampliaram o monstro, entendeu? Ele tava, se ele tivesse cabelos, estaria assim, porque escuta, ele falou, vai pegar fogo esse troço.
É verdade.
Aí o alemão, durante uma fase sem rádio, aquela parada desastrosa, que quase que os caras levam 2 dias para trocar de pneu, e não era aquilo.
Eles resolveram trocar na hora ali.
Você viu que o alemão, esquece, veio, achou o Alonso e ficou marcando o Alonso. Que
não,
era o que ele precisava para ser campeão. Precisava para ser campeão.
Ele foi muito bem.
E te digo mais, hein? Olha, tanto o Hülkenberg como o Button, pode esquecer. Até Lewis Hamilton, pode esquecer. Não dava para pegar os caras. Não dava. Não dava. Ia ter que andar muito para pegar os caras.
Sim, não.
Estava muito difícil. Não ia ter condições.
Quando o Hülkenberg tomou a penalização e foi para trás, o Button continuou na corrida e vi mais de 20 segundos claro. Na frente do Alonso. Não ia pegar nunca.
E fez uma coisa.
Se tivesse até agora, não ia pegar.
Ah, mas o Button correu com o carro relado para a chuva. Não, a minha regulagem era a mesma do Lewis Hamilton, que os dois fizeram tempos iguais na classificação.
O próprio Alonso falou que ele estava esperando ou quebrar o Button ou quebrar o Vettel. É. Não tinha mais o que fazer. Estava em segunda, não tinha mais o que fazer.
Claro.
Ou quebrava.
Claro. Aí chega um dia o cara também precisa ter sorte.
É, né? lógico.
Porque assim, o que deu para mim entender durante o ano, você vê que naquela fase dos sete vencedores, Júnior, o Vettel veio alternando bons resultados, sem mágica.
Não, sem mágica.
Só que ele veio fazendo pontos importantes que no fim acabaram ajudando. Quando pintou a chance que o homem lá descobriu uma receita, ele deu uma engatada em quatro corridas, liquidou a fatura.
Sim.
Foi o momento em que ele... Por quê? O cara tentando a FIA proibindo, porque estava bom, os pneus fazendo a diferença, cada um ganhava uma hora. Quando o cara achou a receita, antes da FIA proibir, o Vettel encaçapou quatro.
Foi.
E isso que trouxe... E a Ferrari continuou desde o começo do ano. É. Manda embora um, manda embora outro. O gráfico sobe de acordo com o que manda embora. E pressão, 150 coisas para experimentar e nenhuma resolve. Então, quando o carro é bom para uma coisa, não é bom para outra. O Vettel aproveitou aquelas quatro oportunidades e o resto foi fazer o que ele fez aqui.
Sim.
Correr para ser campeão.
Foi uma super corrida que ele fez aqui. Porque depois de ficar em último, né, na terceira curva da corrida...
É verdade.
Ali, eu acho que quando avisaram o Alonso, o Alonso falou, pô, acho que agora é meu.
Eu também, todo mundo na realidade achou que ele só podia ter achado isso. Quando ele virou e voltou, aí precisava ver o dano. A asa dianteira estava, a traseira estava, onde será? Foi o gato ali do lado, onde a roda do Bruno pegou. É. Porque assim, Júnior, é aquela coisa que você, qualquer outro piloto, tem que ter. Se você chegou na tomada da curva e não passou, o cara vai vir para dentro, é preferencial dele.
Sim.
Não foi o que aconteceu com o De La Rosa e o Grosselha?
Foi.
O cara vem para dentro, não tem jeito. Você vai. Só que como está invertido, meu, dá aquela levantadinha. Se o Bruno tira um pelo, o pé desce os dois. Porque o cara vem para dentro. Ainda mais com a pista molhada, ele tem que seguir o trilho.
Sim.
Então... O Bruno talvez naquela... Por isso é que foi um acidente de corrida.
Foi.
O Bruno passou um pouquinho do ponto, o outro vinha, pegou a dianteira do Bruno na lateral do carro dele. Por sorte, porque se pega no eixo traseiro, a complicação podia ser maior.
Lógico.
Pegou na lateral. Aquela lateral ainda existe um reforço. Danificou tudo, que você viu que depois foi caindo pedaço. Tanto é que quando fazia a trilha, a pista secava, o cara piorava o tempo. Já não tinha mais a mesma... Ali é onde está o difusor do carro embaixo, faz muita diferença. É naquela região, por isso que os dois ficaram tensos. Então o outro falou, não, como eu não preciso mesmo, por sorte voltou a garoar de novo, a pista ficou subindo os tempos 5, 6 segundos, ficou sob controle para ele.
Mas ele andou melhor que o Alonso, mesmo com o danificado.
Sim, né? Sempre. Não porque, dá para comparar.
É, porque ele veio de último.
Claro. Como tinha feito quando
o Alonso
largou.
Não, o Alonso largou bem.
Quando tinha feito.
Estava em quarto na primeira volta.
Da mesma maneira quando largou do boxe. Né? Da Red Bull você pode esperar tudo. Não tem jeito. E você viu o Weber? Caiu na cabeça. Não faço, não tiro, não dou. A corrida agradeceu com o rádio. Obrigado. Viu? Cai na cabeça. É muito bom falar isso para a imprensa. Não faço! Não, já faz, tio. Conhece? Letrinhas minúsculas. Ah, é. Artigo 2134, parágrafo 2. Ah, eu tinha esquecido. Na hora que precisa, dá uma levantada de pé que dá até cãibra. pronto, já passou. Já. Aí vem o cara, thank you. You welcome.
Foi.
Não tem o que falar, Júnior.
Foi. Mas também era uma situação que ele precisava fazer, né?
Qualquer situação. Manda quem pode.
É.
Manda, obedece quem tem juízo e quer continuar na equipe.
Não, lógico.
Entendeu?
Lógico.
Então não adianta você cantar muito do galo.
Ele rodou também.
Que também não é novidade.
É, se não me engano, ele deu uma rodada também.
Também não é novidade.
É. Agora a corrida do Hülkenberg, hein?
Esquece.
Sem esperar uma potinha lá na frente.
Fantástica. O Hulk, aquela pole numa pista parecida de Williams podre, não foi por acaso.
Não foi mesmo.
Não foi por acaso.
O cara tem a mão da pista.
Não. E porque é assim, a corrida do Hulk foi... Olha, eu acho que, para mim, eu acho que o Hulk, o Button, que Ufa, o Rondeiras acho que deu uma meia respiradinha lá de Londres. Falou, bom, acho que podemos ter esperança. Porque esse aqui está com uma tromba.
Tá mesmo.
Mas pô, já sentiu o tamanho, né? Porque o do moleque, você viu o moleque? Na metade da primeira volta, quase que pega o helicóptero para o aeroporto. Só fiquei em caravana, ele, o Bruno e o Groselli. Então, não. Então, é assim, nesse meio tempo, você assistindo a corrida, você vê que, olha, o Hülkenberg, o Button, Luiz Hamilton e o Felipe, olha, ninguém tem do que reclamar. Os caras fizeram uma corrida, porque o Alonso estava preocupado com o campeonato e o Vettel também, esquece.
É. Só os dois não podiam errar.
Exatamente.
Só os dois tinham a perder, o resto não.
E o Japa foi com luva de pelica e tá na cara da Moniz.
Viu?
Veio bazar e vinha, e se desse moleza o Japa vinha para cima, entendeu? Quanto mais indignado eu fico de ver que esse cara tá fora da Fórmula 1.
É bem ruim isso.
Trocado por dinheiro de um menino que teve a humildade de dizer, eu não sei se eu estou pronto para a Fórmula 1.
Primeira declaração dele.
Dona Monisha vai ter que dormir com isso até março.
Até março.
Até março.
Foi a primeira declaração dele.
Não, Esteban, que tal? Bueno, não estou seguro. Não sei se eu vou vir com Fórmula 1. Agora tá pago, amigão. Agora senta, neném, que o leão é manso.
É verdade.
E diz salve. E reza para não ficar um cadeirão, hein?
Tem assim,
parecido
também.
Com é, porque vai mexer em tudo. É. Mesma coisa, o Luiz Hamilton agora foi de terço para.
Não!
Já vai de terço.
Todos os terços.
Terços, não. Já tem programado todos visitas a Santiago de Compostela. Vem até Aparecido aqui também. Está pensando, como ele gosta de fazer muitas caminhadas, fazer uma caminhada aqui pela Via Dutra, até Aparecida do Norte, porque esquece, sócio.
Nossa!
Viu a luneta? Ave Maria. Ele estava indignado. Cada vez que ele passava os caras, ele dizia, mas não é possível. Ele ia perguntar pelo rádio, you sure?
Não, tá feia a coisa, tá feia a coisa. E a sorte também não tá ajudando e... Bom, uma notícia é que a Mercedes, ela não era dona 100% da equipe.
Uh-huh.
Ela comprou os 40% que ela não era dona semana passada.
Uh-huh.
De uma empresa de investimentos da...
Tipo, Daimler agora é a dona de tudo.
100%.
Ah, legal.
Então, quer dizer, eles estão mostrando o que quer, estão afim.
Não, né? Pode desperdiçar ter o Luiz Hamilton lá e o Nico, que é uma dupla de respeito, e não ter o foguete.
Não pode.
Até porque
mesmo.
Com aquela estrela é um peso, a estrela cobra.
Cobra, eu acho que
então tira a estrela, para virar algo comum,
isso.
Entendeu?
São bastante pressão, acho, para fazer um carro decente.
Porque, você fica aqui fazendo contas, o que o Ross Brown vai buscar agora? Que o regulamento basicamente é o mesmo.
Então tem que ser o oposto desse carro. Né?
Vamos ver
tudo
agora...
que tem nesse carro está errado.
Está errado. E agora vamos ver também, por outras circunstâncias, o que a FIA vai proibir.
É, tem essa.
Que ela vai proibir algumas coisas para o ano que vem. Até para tentar equilibrar mais a coisa, entendeu? Então é uma coisa que a gente pode ficar atento aí até os próximos testes, né? Que começam em... Eu li aqui, onde eu li os próximos testes?
Começa em fevereiro.
Isso, em fevereiro. Então, eu acho que eles têm que correr atrás para ver como é que eles vão trabalhar nisso. Porque eles já devem ter tirado... Porque os pneus de sexta-feira eram os pneus do ano que vem, do ano seguinte, não era?
Primeiro
de sexta-feira. Então, eu queria ver se eu achava alguma coisa do Pemer, para ter pelo menos uma ideia, se alguém já... O que acharam, o que vão fazer, né, Júnior?
Bom.
Porque isso é muito importante.
Vamos falar sobre isso depois do break.
Já,
até já.
Minha mãe sempre me disse para eu correr atrás dos meus sonhos. Eu assistia programas de aventura e que tinha um carro e eu pensava, um dia eu vou ter esse carro. Juntei as minhas economias durante 10 anos e comprei o carro. A minha primeira aventura foi mapear uma onda perfeita num lugar desconhecido. Foi pegando onda que eu descobri que a minha onda é viajar. É estar com o pé na estrada.
Bons conselhos inspiram vidas e um bom seguro cuida do que é mais importante para você. Como o Allianz Alto, que oferece quilômetros ilimitados de guincho. Allianz, com você, de A a Z.
Bom, voltamos. E antes da gente ver os melhores lances da corrida, vamos falar de algumas coisinhas aqui que estão, né?
Eu também estou curioso com outras coisas, eu queria até te perguntar.
Primeiro vamos falar disso aqui, que está ficando um assunto recorrente, a acusação de suborno pode provocar a demissão de Ecclestone, segundo relato.
Opa, está rolando, né?
Está rolando sem parar isso aqui, né? Então tá, eu estou começando a ficar um pouquinho preocupado.
Mas assim, tipo, o perigo de pintar uma colônia de férias?
Perigo de pintar uma colônia de férias.
Mas, não, mas não tem aquele, aquele recurso? Porque a Ferrari ainda tinha o alternador, tinha a Fiat. E o Berni não tem no, o recurso da idade? Porque 82 não escapa? Então. Ou vai para a colônia de férias, mesmo com 82?
Pode ser.
Só com direito a massagem e tal, não, aí é diferente.
Pode ser que pinte um acordo para ele não, não ir para a colônia de férias, mas se retirar como chefe executivo.
É, porque também. Tá porque, feia a coisa.
Tá feia. Ele, vamos ser sinceros, ele, ele fez tudo que a Fórmula 1 é.
Não,
mas ele fez muito inimigos no caminho.
Muito, 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 é? Muito, muito. E eu acho que o consoante lá também jogou muito no ventilador, o sócio que está guardado.
Isso.
Que já está na colônia de
férias. Exato.
Exato, o consoante.
Exato.
Grabowski.
Grabowski.
Não dá para falar.
Gerhard Grabowski.
Grabowski. Ah, só consoante. É inacreditável. É. Aí, meu, junta, faz a parceria, e os caras de olho, os inimigos vêm em cima.
Vêm em cima.
Entendeu? Porque...
Então, realmente, só que vamos ficar atento aos próximos lances, porque está pegando isso aqui. É...
Que coisa,
e para você ver,
deve ter um Boeing de advogado, não estão conseguindo quebrar, tá feia a coisa.
Diga só o tamanho do suborno, já dá para ver. O suborno é de 40 milhões de dólares.
O suborno compra uma frota de Boeing.
Compra uma
você
frota.
Monta uma low cost, low fare.
Então, realmente, você vê o que você dá de, como suborno, será 40 milhões? Qual é a recompensa?
Suborno legal.
É uma coisa bem, bem pesada mesmo. E, bom, e tem outra.
Feia briga,
tem outra briga.
E pastorcito?
Então,
teve
aqui,
notícia?
Ó, mas Maldonado espera ouvir notícias da Williams nos próximos dias.
A Force India deve estar já em Santiago de Compostela. Então, todos de joelho, esperando para o cara falar não.
É, exatamente. Você vê que. Eu acho até, Edgar, que enquanto não definir a situação do pastor...
Não define o resto.
Não define o resto. Não define Forte Índia, então, não define Caterham.
Mas então, e eu estava querendo dar uma chutada aqui só para ouvir você espernear. Você não acha que vão esperar o Groselli e de repente sobe uma vaga?
Então, tem essa também.
Matissal, Júnior. Será que... Porque eu acho que o Groselli é assim, ele está na marca do pênalti.
Tá.
Precisa ver se o... Se o nosso querido Neymar não vai fazer um field goal, né? Mas se não fizer o Groselha, dança!
Você muito bem, muito bem lembrado. Porque a gente falou do pastor na Force India, mas quem disse que ele não pode estar querendo a vaga do Groselha?
Então!
Verdade. É verdade.
Porque eu vi um zum-zum-zum que o Groselha foi para a marca do pé. Sabe aquela do gato?
É.
Não podemos falar que o gato morreu. Alô, olha, seu gato está no telhado, viu? Dois dias depois, olha, começou uma chuva torrencial com neve.
Não.
E o telhado é assim.
É.
Né? Ninguém vai. A hora que você liga para dizer que morreu, o cara já sabia, mas não grita. Porque o Groselha está na mão. Romain Grosjean. Ai, meu... Ai.
Não, se o pastorista chegar lá com...
Não precisa
nem ser com os 40, com 20.
Então...
Olha, tenho 20 milhões aqui. Pô.
O Geni pula com as quatro pernas.
Para pegar um carro que é melhor que a Williams.
E tem um meteoro do outro. Porque,
tem o Kimi que não pede nada.
Não, espiroqueta por espiroqueta, a DEG informa. Sai um, entra outro. Eles já estão acostumados, já tem know-how.
Exatamente.
Os mecânicos não vão perder o aquecimento de desmontar e desmontar carro. Você concorda comigo?
Totalmente.
Continua, a equipe continua igual.
Totalmente.
Não é aquela, pô, agora vamos ter que trabalhar. Não, já estão acostumados. Trabalha sexta, sábado, domingo, no caminhão, enquanto o caminhão viaja, vão montando.
3 dias sem dormir.
Isso mesmo. Então, se você pensar, está muito... Existe uma possibilidade devido a essa série de coincidências.
Não, é verdade.
Não, não?
Muito bem, muito bem.
Eu me lembrei disso e falei, vou tacar fogo no Júnior, porque é um assunto interessante.
Muito bem lembrado. É? As portas para ele estão abertas em qualquer lugar.
Agora, isso aqui pede também uso de óculos e também aquela coisa de chamada daltônico.
Pô, isso aí saiu na Sky.
Então...
Mas quem era o cara que estava falando? Era o McNish.
Mas, é claro, mas só podia ser... Porque além de ser daltônica, é uma anta, porque a bandeira era amarela e vermelha. O doutor ainda falou bandeira, eu falei, essa daí é cuidado pista suja, que é o que usa para óleo e outras pistas derrapantes, né? Ah, como? Imagina, a Ferrari já uivou na hora, disse, quase liga! Não, mas é essa. Ah, bom, estava ali na marca, o que pintasse era para eles.
É, lógico.
E tanto é que passaram pro rádio, porque o Alonso depois quebrou. O que deu o negócio da bandeira? Não deu nada, porque a bandeira não era amarela.
E Edgar, vou falar uma coisa para você. Fiquei meio preocupado, porque acabou a corrida e a gente lá colocando as notícias, os boletins, né? De repente não tinha mais o colocar e ainda não tinha o boletim nem da Red Bull nem da Ferrari. E eu no Skype com o pessoal, né? E aí, pessoal, os caras, pô, será possível que vai acontecer alguma coisa? Veio o boletim deles, eram 8 horas da noite, 8 e meia da noite.
Eu imagino.
Nós ficamos preocupados lá, né?
Além do que, também exame de sangue, DNA, essas coisas, tem que mandar pro Einstein para avaliar. Aí precisa contraprova. É difícil. Porque eles devem ter examinado
tudo.
E não pegaram nada.
Nada. Bom, vamos enquanto a gente. Vamos ver os melhores momentos da
saudade?
Corrida.
Vamos matar a saudade.
Vamos lá. Só aqui estão os melhores momentos, largada aí.
Olha que o Felipe largou, ó. Você vê que, eu acho que o Tião deu uma patinada, viu?
Deu, porque ele ficou.
Ele ficou. Olha o Felipe onde se enfiou.
Na frente dele. Aliás, o Felipe tá bem agressivo.
Possuído. Esse é o Felipe que a gente conhece, que nós sempre nos acostumamos a ver. Por isso que a minha esperança... Ó.
A passada que ele deu no Weber ali na...
Você viu? Olha lá, vem ele ali, Nossa, aí começou. Já espalhou um.
Isso aí, pra mim...
Olha lá, já viu o Vettel do avesso, olha lá.
Eu não acreditei.
Não, é o mundo passou por ele.
Eu pensei que tivesse acabado aí.
Não, mas aí, você já olha a asa lá, tá lá. Ficou um pedaço no chão, quando ele passou, que deu para ver a asa traseira, bom, nós não tínhamos visto a lateral.
Mas ele mesmo fala no rádio que tinha quebrado alguma coisa e a equipe respondeu, nós não temos como consertar, continua.
Exatamente. Aí começaram só a monitorar a temperatura, essas coisas, porque subiu, que prejudicou o escapamento.
Foi esse rádio aí, ó. Esse rádio aí, ó.
É isso aí.
Mas aí, como você falou, duas voltas depois...
Já estava atrás do
Alonso. Já deu para ver que não tinha acontecido nada demais no carro, porque ele já estava...
Mas foi exatamente o meu ponto de vista durante todas, desde os Estados Unidos. Eu não conseguia ver a Red Bull de décimo para trás. Se o Vettel, engessasse um braço, ele chegava em nono. Sabe?
Exatamente.
O carro anda muito.
Ali o Alonso vem e passa o Felipe ao mesmo tempo. Puta ultrapassagem do Alonso essa.
Sim. Porque o Felipe podia ter vindo na trajetória dele, o Alonso não passava. Você vê que ele fica no meio. Deu o lado pro cara.
Mas até esse momento a situação estava boa para o Alonso, porque ele já estava em quarto lugar. E o Vettel nesse momento estava lá atrás,
vindo.
Então nesse momento o Alonso devia estar bem feliz dentro do carro, a Ferrari devia estar eufórica, e esses caras aí deviam estar apavorados.
Lógico.
Você está em último ainda, Alonso.
Não, estava voando o campeonato, Olha o representante da largada, ó. Largou bem Luiz Hamilton também.
Largou bem. Mas é que não é que o Vettel largou mal, acho que ele fez.
Ele ficou patinando.
Ele não quis também.
Ele também se expôs. Só que aí ficou meio perto de Kandahar, né? Olha lá. E quando você passa para Kandahar, você não sabe se vem drone, você não sabe se vem U2, você não sabe o que vem. Ou então Apache. Você não sabe se vem aqueles Apache noturno.
Olha lá.
Olha o que o bicho largou. Nossa senhora. Olha o que o bicho largou.
Largou super bem.
Nossa, sai com licença. Olha lá. Já sai no motor.
Segundo.
Olha lá, já sai no motor. Olha como o Vettel fica, ó. Viu? Olha como os caras passam. Olha lá. Já um lá, outro aqui.
Aqui o Weber.
O Weber ali na frente, olha lá.
Olha aí, quase.
É isso.
Ave Maria.
É pelo. Olha lá, agora, quer ver isso que eu te falei? Olha como o Vettel entra, olha lá, entrou, tum! Não tem, vai buscar a trajetória,
ele não tem culpa.
E o Bruno foi porque tinha que ir, ele estava tentando, olha lá, ele vai para dentro, para passar perto da zebra, que é o trilho, e já vem do avesso, olha lá.
Não, isso aí foi incidente de corrida.
E aquele pedaço que voou foi do cara do Bruno. Pegou na asa do Bruno.
A russinha.
É. Olha lá.
Só não penalizaram o Bruno ali porque ele saiu da corrida. Né?
Seria uma injustiça se penalizasse.
Mas como penalizaram o Hülkenberg também depois.
Do Hülkenberg foi um absurdo. Eu não me conformo com isso.
O Bruno tomou de todo lado. Não parou mais de tomar.
Não, olha a cabeça que balança. Olha lá. Parece o Dangler, um brinquedo antigo que existia em parque de diversão.
Aí uma errada do Alonso, ele errou duas vezes ali.
Errou duas vezes ali. Você viu, é um gatilho, você vem no limite. Você põe um pelinho na roda fora do trilho e vai. Isso quando não tem trilho aqui, mas choveu enquanto você deu a volta, umedeceu a pista, você escorrega mesmo no traçado.
Aí veio o Weber e o Massa para cima dele, mas ele conseguiu se manter na frente. E, tomara que mostre a ultrapassagem que o Massa fez no Weber, porque num lugar que não existe.
Olha lá, já foi.
Não foi aí.
Tentou vir por dentro, mas tentou, não deu.
Foi um lugar que só para quem conhece Interlagos mesmo, porque...
Não foi na chegada do Bico de Pato?
Foi.
Foi na chegada do Bico de Pato.
Ali não tem ultrapassagem.
Não, ali não.
Não é ponto de ultrapassagem. O Felipe inventou aquele ponto.
É porque se você fizer a tomada, que não precisa, o Bico de Pato não precisa fazer tomada. Ah. Você deixa a porta do convento aberta.
O Groselha.
Olha o Groselha. Nossa, o Groselha também deu uma panca, hein?
Deu.
Aí Button e Luiz Hamilton.
Isso. Aí foi quando o Luiz Hamilton... Passou o Button para recuperar a primeira posição.
Porque McLaren estava infernal. As McLaren estavam infernais.
Aí a rodada do Weber.
É.
Sabia que eles tinham rodado.
Você vê que corrida. Nossa, não deu. É adrenalina a milhão. Eu fiquei de pé a corrida inteira.
A pista uma meleca.
Não, eu não conseguia sentar. Ó, Alonso.
Uma meleca a pista.
Aí, ó.
É o Alonso colocando pneu intermediário. Aí o Vettel.
Eu acho que o Nico foi o primeiro.
O Vettel já está atrás do Alonso. Nesse momento já aí eu falei, acabou para o Alonso.
Acabou.
Porque agora é só marcar o Alonso. E aí, olha que engraçado, na hora que eles entram na pista, olha o que entra de carro entre os dois, quer ver?
É.
Não sei se vai mostrar.
Olha lá, tá passando o mundo aqui, olha lá. Vai encontrar lá na frente. É. Depois do Berger, olha lá.
Ó, o Alonso, não vai mostrar, pena que não vai mostrar. Porque o Alonso saiu do box. Passou uns 6, 7 carros aí que saiu o Vettel. Aí o Vettel atrás, aí o Weber foi...
Mas muitos desses caras que tinham passado iam ter que parar. Então também o Vettel nos preocupou muito.
Ali foi quando o Weber tirou o pé pro Vettel, que você falou.
Olha lá, isso. Que aí o box agradeceu. Você viu o rádio?
O pessoal bateu palma.
Isso.
Ah, mas não tinha outra coisa para fazer.
Não, esquece. Por isso que não se precipitem, rapazes. Calma, teu dia chegará. Chega.
Não tinha outra coisa para fazer.
É só esperar. Ninguém é bobo hoje. Não é mais
olha isso aí, Edgar. Olha o japonês na grama.
Olha lá o japonês na grama. Exatamente. E ainda mandou um. Sai daí.
Aí o Vettel, acho que atrás do Nico.
Do Nico ou do alemão? Ele estava um segundo e meio mais rápido que o alemão. Quando chegou no alemão, mas chegou mais no fim.
Aí acho que é atrás do Nico aí. Capacete acho que é amarelo. É o Nico.
É o Nico. O Nico também tomou um pedaço de Kevlar, né?
Também. Voou o pneu dele também. Mercedes não estão com...
Aí os caras cantaram a bola, cuidado com um pedaço de coisa na pista. E aí o rádio passou a mesma coisa pro Alonso. O Alonso já, não, tá dando para guiar, é muito pedaço de pista, os caras amarela. Na hora.
Ali o Felipe tirando o pé pro Alonso.
Nada como um dia após o outro, isso.
E aí o Huckenberg e o Button despachados na frente.
E Nico.
E vai passar, hein?
Opa!
E vai passar.
Já vem para mergulhar, olha lá.
Não foi nessa. Mas ele vai passar
o Button. Não, já estava em ponto de ultrapassagem.
Mas ele vai passar o Button.
Você viu o Adrian analisando a foto?
Foi agora, passou por fora lá. Passou por fora o Button.
E ainda dá uma seringada na freada, olha lá.
Force India, rapaz.
De Force India. Vem rápido esse moleque.
Pô, moleque é bom,
né? Esse moleque é bom. Não foi por acaso aquela pole dele numa pista parecida de Williams podre.
Exatamente.
Lembra? De Williams podre.
Foi no retrasado. Foi no ano passado.
De Williams podre. Tava ele e Rubinho.
Foi ano passado ou ano retrasado? Ano retrasado.
Olha lá.
Mais uma troca
de pneu.
Foi aí que erraram na do Vettel, né?
Isso, ele estava sem rádio aí.
É.
O cara já tinha avisado, seu rádio, não estamos recebendo seu rádio.
Não foi nessa.
Não, então foi na próxima.
Mas a Red Bull, troca os dois carros ao mesmo tempo.
Não, ela é muito rápida, tá louco.
Equipe, a Red Bull é a melhor equipe da Fórmula 1.
Incrível.
Né?
E também é bem da verdade, a Mercedes tem trocado pneu muito rápido, viu? Você olha nos tempos aí, os caras têm conseguido temporal. Olha o pneu do Nico. Mas não dá. Esse carro, manda para o museu da Mercedes.
Que coisa.
Manda para o museu, esse carro não dá. Não deu. Alguma coisa deu errada aí, Júnior. Nasceu torto. Não tem jeito. Olha lá. Passa em cima do caco, fura na hora. Olha lá.
Na hora. Como é que fica o pneu?
Já despedaça.
Um monte de camada ali, você viu, Júnior?
Já despedaça. Olha lá. E aí vem esfregando, vem desarrumando o foguete inteiro, viu?
Olha o safety car. Esse safety car aí que a Force India
não,
falou que foi uma piada.
Não precisava, esse não. É. Não precisava.
Alonso chamou o safety car.
É, não.
Não é? Foi o Alonso que chamou o safety
car. Claro, da hora que ele falou, não tá dando pra guiar. Aí os caras gritaram, Alonso disse que não dá pra guiar. Os caras meteram o safety car.
O japonês ali atrás.
Não, o japonês, o japa foi sensacional. Foi.
Você falou o bem, japa, ele deu um monte de tapa.
Puxou uma luva de pelique, esbofeteou o Monisha. Coitadinha. Coitada, ela não tem culpa. Lógico. Ela está ali, o Peter é que lógico, maneja ali. Lógico. Não, vamos pegar o menino.
Ali a relargada.
Ali, e, ali o Weber, olha lá, errou o caminho. É. Não, e o Kimi que fez um trial por trás do box, você viu?
Foi.
Entrou errado e ainda deu um curupeio, voltou contra a mão. Olha lá, só ele mesmo, né? Monta no freio.
Aí a disputa na McLaren.
Olha lá. Mas para esses alicates, hein? Nossa senhora. Para uma barbaridade.
Olha, uma coisa a gente tem que dar à McLaren, né? É uma equipe que eu nunca vi um piloto tirando o pé pro outro.
Não, é verdade.
Nunca vi.
É, nunca precisou também,
desde
né?
Desde a época de Prost e Senna.
Tanto é que perderam dois campeonatos mundiais por causa disso.
Perderam.
O Ron Dennis deu de presente.
Mas a gente tem... Isso a gente tem, né? Mérito a quem tem mérito. Isso não existe lá. Hein?
Então, Júnior, mas aproveite para curtir muito isso, porque você tem pouco tempo para aproveitar. É uma questão de tempo. Hoje não dá mais, com a grana que tem. Olha o Kimi, ó.
Passando a mente.
Ele chume. 204 anos, olha lá a sua graça por fora, no sujo. Olha lá.
Foi uma disputa bonita.
Foi aí, ó. Foi
uma disputa boa.
Nossa, 10 campeonatos em título aí, né? Monte.
E depois o Schumacher até falou dessa disputa aí, falou que disputou duro até o fim, mas ele, uma hora ele fala, não cabe os dois carros, claro. Tem que saber quando perdeu.
Ah, claro, isso, não é exatamente.
O Weber ali quase rodou de
isso,
novo.
Isso, de novo. Deu mais para. Olha o que o cara monta atrás dele. Olha lá. Uma erradinha. Olha lá, quer ver? Olha lá. Bota o pneu na faixa, pô, olha lá. E foi.
Que engraçado. Não aprende, né? Fez um drift aí, ó.
E você fala 200 vezes no brief. Não põe o pneu na faixa. Não põe.
Foi a terceira dele na corrida.
Que coisa. Aí deu uma embaçada. Mas olha lá, aí fez um trilhinho para dar uma, né, uma... Isso. Acho que para a rapaziada aproveitar um pouquinho.
Eu pensei que não fosse chover mais.
Mas que
quando coisa. Chegou nesse ponto aí, eu falei, acho que não chove mais.
Mas, Júnior...
Se ia secar, já fazia tempo,
então,
né?
Mas não tem jeito.
Ó, o trilho já estava largo, inclusive.
Não.
Aí eu falei, agora não chove mais.
Ô, Júnior, quando você estiver em Zamboanga e ouvir na meteorologia...
Olha lá. Foi o Huckenberg. E ali o Hamilton passou.
É. Olha, lá vai o Vettel. Aí é que acho que bananou os pneus, ó. Olha lá.
Foi.
Não estavam prontos, que ele estava cerrado e ele entrou, olha lá. Foi. Não era esse. Aí destroca.
É.
Ah, tiraram.
E os caras na reta.
É.
Não, agora é o problema ali, ó. Ali o Huckenberg vem para passar o Hamilton e...
Pimba!
O Tazar. E o Huckenberg continuou.
Você viu? É, o Huckenberg voltou.
O carro dele não quebrou.
É que pegou no eixo dianteiro da McLaren, arregaçou a roda. Você viu que meteu um cambajão? Olha lá, cambajão, olha lá do lado esquerdo, olha lá. Já arregaçou
tudo. Meu filho, nesse momento aí, deu um tapa na própria testa. Falou, pô,
foi uma pena, viu? Foi uma pena porque ele estava pronto para carimbar. Olha lá. Foi, pimba, acertou o Lewis Hamilton, não teve jeito. Olha lá.
Olha. Mas acontece só com as coisas de corrida.
Olha lá como escapa, olha lá. Escapa e toim. Que ele vinha aqui no úmido, o trilho estava um pouco mais para a direita.
Isso.
Foi uma pena, viu?
E aí o Alonso ganhou a segunda posição de graça ali, né?
Isso.
Ainda não, porque...
Não, porque o Massa estava em segundo.
Mesmo assim, nesse momento, o Huckenberg ainda estava em segundo.
Isso.
Mesmo assim.
Porque ele voltou, ele continuou na prova.
Continuou na corrida. Ele se danou porque ele teve que fazer o drive-thru. Por isso que ele perdeu as posições.
Que absurdo.
Essa daí do... Foi a única que ele se arriscou, hein?
É.
Em cima do japonês. Foi a única que ele se arriscou.
É verdade.
A corrida inteira.
Oi.
visto agora de fora, que você vê como é que foi perto.
O japonês alargou, olha lá, olha lá, olha lá. Ali, alto, ali foi alto risco, olha lá.
Mas foi a única.
Não, e por sorte o Banzai tinha uma área de escape lá, né?
É verdade.
Olha o drive-thru aí, ó.
Isso.
Que coisa, que pecado que fizeram com o moleque, viu? É uma cambada, meu. Olha, aí a hora que o Felipe levanta o pé, pro Alonso fazer segundo.
Já é a segunda vez, hein?
Segunda, exatamente.
Na mesma corrida.
Duas vezes
na mesma corrida.
Tanto na primeira volta como agora. E aí, nossa, essa foi no alho e óleo, hein?
Foi.
Essa foi no alho e óleo, porque ali a hora que...
Não viu o Nico Hülkenberg,
não? Esquece. Não, tá procurando até hoje.
Até hoje.
Porque também não se encontraram no avião ontem à noite, o Nico foi em outro voo. Entendeu? Acho que eles vão se encontrar na sede da equipe.
E aí, o último safety car acabou a corrida, né?
Olha lá, resolvido.
Resolvido o probleminha.
Nossa, que corrida, viu, Júnior?
Mais jovem tricampeão da história.
É verdade, esti de pé.
Só ele, Fangio e Schumacher.
É verdade. Que tem... Não, e eu acho assim, a perspectiva de briga que fica por ano que vem, e a gente rezando para a Mercedes encontrar, você imagina, Alonso, Vettel, Lewis Hamilton, Button, olha que quadrilha aí, sem muito fazer muita conta.
Sim, cada um numa equipe.
Sem contar que se a Renault também achar, o carrinho é bom.
É verdade.
Olha aí, sim, novas fora, agora aqui, faltando 6 meses, já tem 5 se pegando a safar, não. Agora depende de Ross Brawn e companhia.
É isso mesmo.
Porque o seu Edrenil vai fazer retoques, vai arrumar
aqui. E a McLaren também.
E seu Edrenil vai tirar o que a FIA proibir. E a McLaren também. Porque a McLaren achou a receita.
E quem precisa vir a Ferrari é a Mercedes.
É, exatamente. Porque olha, impecável essas duas últimas provas da McLaren, viu? Não tem. Impecável. Acharam a receita. Mas é isso que eu digo. Quando você não cutuca, os caras têm que trabalhar. Quando você tem gente competente, os caras da McLaren acharam.
Ô, Edgar, que o Massa estava emocionado.
Nossa, impressionante. Ah, mas também imagina o que ele aguentou, né?
É verdade.
Deve estar limpando a orelha dos últimos 6 meses, faz 2 anos, coitado.
É, exatamente.
Que é até um direito que as pessoas têm até de fazer crítica construtiva.
Faz tempo que eu não vi o Massa ficar emocionado. Sabe? O Massa não é disso, hein?
Não, imagina. Hein? Mas sabe, aguentou muito esses tempos, sabe? Não, tem sites aí que, pelo amor de Deus, dá até dó. Não sei como os caras deixam publicar as vergonhas que são publicadas. Tenha santa paciência. O cara tem direito à opinião dele, mas não sacaneia.
Lógico, não.
Sabe,
não,
deixa de ser imbecil.
Não, o cara faz isso pra conseguir audiência.
Crítica construtiva.
Pra conseguir audiência.
Bem, sabe? Mas não é. Só pode ser. Não tem outra explicação.
Audiência de idiota. Pessoal, a gente já volta. Até já.
Minha mãe sempre me disse para eu correr atrás dos meus sonhos. Eu assistia programas de aventura e que tinha um carro e eu pensava, um dia eu vou ter esse carro. Juntei as minhas economias durante 10 anos e comprei o carro. A minha primeira aventura foi mapear uma onda perfeita num lugar desconhecido. E foi pegando onda que eu descobri que a minha onda é viajar. É estar com o pé na estrada.
Bons conselhos inspiram vidas e um bom seguro cuida do que é mais importante para você, como o Allianz Auto, que oferece quilômetros ilimitados de guincho. Allianz, com você de A a Z.
Pessoal, vamos falar um pouquinho da situação dos brasileiros para o ano que vem?
Isso. Estou preocupado. Não, estou preocupado com o Felipe em relação à Ferrari, dele ter chances iguais, segundo aquela política de que quem fizer mais pontos, se der melhor, ganha as atenções.
Preocupado, mas pelo menos ele está num...
Isso. Não,
ótimo
claro,
lugar.
Numa P-equipe. Concordo. Mas eu não quero mais aborrecimento. Chega, já nos aborrecemos bastante. O que vem numa sequência. Estou preocupado com o Bruno.
O Bruno está sem equipe.
E o Razia mandou setentinha...
O Razia falou que tem uma grana absurda.
Setentinha. Não sei quem.
Não, eu li 37.
Então, não, eu não sei quem. Eu li no site talvez do europeu.
Eu li 37 de dólares, talvez. Você leu 70 de reais.
Eu acho que sim, porque tipo, o que mandou a primeira oferta no leilão, assim, mandou 15. E Luiz Razia levantou a mão e falou, 70! Não dá discussão, manja. Acabou o leilão. Mas é meia boca.
Então, aí que tá. Eu tô preocupado com o Bruno, com o Luiz Azia. O Felipe Nasser.
Tô super feliz que assinou com a Carla.
Assinou com a Carla e que eu não sei se não é pior que a equipe dele. A equipe dele foi campeã esse ano.
Mas a Carla é uma boa
equipe. A Carla é ótima equipe. Mas tudo bem.
Ele vai ter um pouquinho mais de liberdade na Carla que não tinha na outra.
É, pode ser. Pode
Porque
ser.
Ainda mais nessas equipes pequenas.
Pode ser. Mas ele vai pro título ano que vem. Ele vai correr pro título.
Claro, vacinadão.
É a chance de ir pra Fórmula 1 ele correr pro título.
Claro.
Então nós temos aí o Bruno e o Luiz Razia procurando lugar, né? Pela grana que tem o Luiz Razia, teoricamente ele vai sentar em algum lugar. Se for essa grana, a gente não deu isso. Claro, porque não, a gente não conseguiu. Não, mas... a gente não conseguiu ter certeza.
Claro, entendeu? Eu vou esperar.
Então você dá um bico lá só para dizer que você falou.
Não é. Se eu não li isso no MAS, foi num site da Inglaterra. Alguma coisa eu li.
Porque eu achei muita assim, grana, entendeu?
Para a equipe
falei,
que é.
É muita grana, entendeu? É uma grana igual a do pastor.
Exatamente.
É muita grana. Eu não sei, então. Se
descobriram um petróleo na Bahia.
Só se foi.
Bom,
porque se for essa grana
mesmo. O
pré-sal
não é que o pré-sal é quanto do vigário. Tá certo?
Exatamente.
É? Bom, o senhor está em cima lá da torre abençoando. É o pré-sal.
Se for essa grana toda, ele vai sentar em algum lugar.
Você não tem a menor dúvida, escuta.
No mínimo na Marúcia ou na Keita.
Até o Geni pega ele com essa grana.
Até o Geni. Sim.
Acho que ali dá uma concorrência.
Até a Lotus pega.
Não dá, não?
Então, se for essa grana.
Imagina Kimi e Luizinho Razil ano que vem.
Mas eu não acho que é essa grana toda, não. Eu acho que está exagerado.
Porque sobrou o quê? Sobrou groselha na marca do pênalti, sobrou Force India, que também não decidiu, está esperando, né?
Sobrou uma vaga na
Sobrou
Caterham.
Uma vaga na Caterham.
Uma na
Caterham Renault. Não é isso? O pique isso. Foi para a Caterham, não foi?
Foi.
Mas não sai mais um na Caterham?
Então, parece que os dois estão fora.
Então
tem uma vaga
então na Caterham. Tem uma vaga na Caterham Renault.
E acho que tem uma na Marussia também.
É.
Porque
saiu o pique, voou o pique.
Só ficou o Glock.
É. Mas não vem aquele inglesinho que tem uma grana absurda da GP2?
Edgar, falando em Marussia e Caterham, onde está? Olha isso aqui. Marussia culpa a Verne pela perda do décimo lugar. Pô, os caras tão putos da vida.
Mas aí tem que encontrar um pato, né?
Não,
o pato tá passando, o que estiver passando.
O cara tá doido.
Não tem jeito.
Porque ele vai receber
zero.
Qual de uma posição? Outra posição de 10 milhões.
Tio Berne não vai mandar nem cartão de Natal. Felicidades. Merry Christmas.
Isso. E a Caterham, que por causa de uma colocação que ficou na frente deles, 10 milhões.
Tá bom ou não? E ajudar a equipe, 10 milhões?
Pô, 10 milhões faz muita diferença. Bom, então temos que agora esperar, como disse o Edgar, nós temos talvez uma vaga na Lotus. Ainda temos as duas na Williams, porque não está certo, nenhum dos dois está certo.
É,
pode falar o que for, não está certo. Uma vaga na Força Índia.
Com certeza, pastorzinho, que de bobo não tem mais nada, tá de olho na Renault.
Deve estar.
Que se alguém cochichou para ele de lá dentro, o manager dele, espera que acho que vai abrir uma adega em forma.
Exatamente.
Entendeu?
E na Renault é capaz de ele falar 30, do 30.
Para segurar 10.
Isso.
Porque ele sabe que o Geni lá está desesperado para se agarrar em qualquer...
Exatamente.
Certo? Qualquer grana que pintar.
E quem não quer ser companheiro de equipe do Kimi? Eu queria ser companheiro de equipe do Kimi.
Nossa senhora!
Cara, tranquilo.
Nossa,
não pede nada, deixa o saco, entendeu?
Pede até para não encher o saco dele no rádio. Ele quer ouvir música. Ele quer ficar ouvindo algumas músicas dele, entendeu?
Então, eu acho... Meu, que lugar que tem ali. Que lugar
ali
que tem ali.
É um lugar a ser prospectado.
Não? Um lugarzão ali que o Groselha vai ficar sem dormir até...
Por isso que eu fico nessa ansiedade para resolver o esquema do Bruno, viu? Queria que resolvesse isso logo. Já podia ter desembaçado isso,
já
viu?
Já podia mesmo.
Você não acha?
Eu acho que o mínimo é essa Caterham.
No mínimo. Porque é Renault, então de repente, se levarem um projetista espertinho. Pode ser até um cara que está começando, que não tem vergonha de copiar pela noção, porque na Fórmula 1 nada se cria, tudo se copia.
Copia.
Tá certo?
Eles têm parceria com a Red Bull Technology também.
Olha lá, de repente vem um carrinho engraçadinho, ele fica aí na mesma balada que ele estava na Williams.
Sim,
tá certo?
Sim. Bom, o campeonato acabou. Vettel 281, Alonso 278, Raikkonen 207, Lewis Hamilton 190, Button 188, depois Weber, Massa se recuperou bem.
E você viu? Deu um salto. Não, ainda jogou a equipe para segundo no construtor, lembrou um carão lá
daqui. 122 pontos do Massa, 80% desses pontos foram feitos agora no segundo.
Exatamente. Passou a fase Uruca.
Passou o Grosjean, passou o Nico, passou o Pérez. Passou todo mundo.
Queria ter visto o Felipe com o cara do Grosjean, viu? Queria ter visto. Ia ser engraçado de ver.
E a Red Bull ganhou de novo, construtores.
Nossa, 460
a 400. Uma
diferença boa. A McLaren tomou no apagar das luzes. Fecham-se as cortinas.
E a Caterham está aqui, no décimo lugar, que a gente falou.
Isso, zero.
0 pontos, mas ganhou 10 milhões porque ficou em décimo.
Olha lá, exatamente.
Marussi e HRT ganham zero.
Exatamente. Nenhum e total. HRT, o que a Luzia achou na hora, quando voltava da horta, tá certo? HRT, quando voltava da hora com a cestinha, vários nabos na cesta, isso faz parte do jogo, mas é assim mesmo, Júnior, não adianta.
É isso mesmo.
Não, Júnior. Agora, e um detalhe, que esquecemos de fazer uma previsão. Claro. É bom lembrar que se fechar com o pastor, vão ter que usar bastante a grana que ele vai dar.
Sim.
E só lembrando, para os mais desatentos, que o Valtteri só anda a sexta, mas quando prega é no alho e óleo. Debulho que o Bruno pega caco para andar no segundo treino. Caco. Então é bom estarem preparados para depois não reclamar. Não sabíamos, não viram? Testaram durante 15 corridas e não viram?
Foi.
Ah, tem assim. Então é bom que tudo, o moleque promete, tudo, mas vai querer mostrar serviço.
Lógico.
Tá certo?
Lógico.
Bom.
Porque o pastor gosta de dar as dele.
Opa, e ele vai querer tomar desaforo. E o pastor é veloz.
Veloz.
O moleque vai querer acompanhar? É.
Não, e gosta de dar as pancadas. Opa. Só que ele tem a grana lá pra cobrir as pancadas.
Exatamente.
E as pancadas
não? Não, a Williams vai ter que bancar.
Então.
Seu Wolf que banca.
É, exatamente.
Seu Wolf não bancou? Quem pariu o Matheus que pague a conta.
É isso mesmo.
Certo?
É isso mesmo. Bom, o JCS faz aqui uma pergunta, ele faz uma hipótese aqui, se desse uma bandeira vermelha. É difícil dizer o que faria, né?
Dá para fazer o seguinte resumo. Jota, vou dizer uma coisa para você, meu caro. Obrigado por ter escrito aqui para nós. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você tem que, infelizmente, nesse super business que é a Fórmula 1 hoje, você quer mais business do que a Ferrari? Olha o que ela faz por causa de business. É o que eu sempre comento com vocês aqui, até com muita intimidade, que eu me permito com vocês. Ferrari, ela foi uma equipe, até o comendador, que já tomava essas atitudes. Depois que ele foi embora, virou business. Então, no mundo competitivo, no mundo financeiro que é a Fórmula 1 hoje, você precisa dançar conforme a música, né? O que está tocando? Rumba, então vamos dançar uma rumba. Boleirão, dois para lá, dois para cá, vamos boleirão. Até porque dependendo das suas decisões, é o próprio Tio Berni que pega o telefone por último. Porque dependendo, tem que passar por lá. Então existe uma série de controvérsias que você tem que respeitar. Ou você dança de acordo com a música, ou você está fora do baile. Você fica fora da casinha. Então entra o se. Se é uma. É muito delicado. Se na Fórmula 1 hoje depende de. Se chovesse, o Alonso não era campeão? Choveu, meu amigão. E o Vettel ganhou o terceiro título dele. Então, existem aspectos que têm que ser considerados. E quando você coloca todas essas variáveis, precisa ver o que está acontecendo naquele momento. Né? Então, por isso que assim, num resumo do manda quem pode, obedece quem tem juízo, você tem que dançar de acordo com a música. Tá bom, Jota? Abraço.
Bom, o Leonardo, aqui ele tem bastante opiniões bastante contundentes. Algumas eu concordo, outras eu discordo totalmente.
Opa.
Diz assim, grande Edgar, você só vai entender, só você vai entender, pior corrida de todos os tempos.
Opa!
Roubaram os dois melhores pilotos do fim de semana. Nas condições características de Interlagos, o imbatível Hulk foi roubado.
Isso.
O Luiz ficou lá na esperança de um milagre na próxima curva, já que havia um carro lento na frente, se pelas regras o imbatível Hulk podia até espalhar, agora a regra impede que o carro derrape. A maior vergonha que eu já vi no esporte. A Ferrari foi péssima impedindo o Massa de lutar pela vitória. O Massa foi perfeito, mesmo trocando pneu areado, se recuperou como ninguém.
Perfeito.
Se tivesse lutado com o Button, poderia até ter dado o campeonato para o Arrogonso. Arrogonso. Eu acho que o Felipe Massa fez o que ele tinha que fazer.
Isso.
Ele mostrou, não importa o que a Ferrari.
Ele mostrou cumpriu o contrato.
A Ferrari manda fazer isso, mas quando eu ando. Eu acelero.
Isso, exatamente.
Abriu pro Alonso duas vezes na mesma corrida.
Exatamente.
Duas vezes.
Ele cumpriu o contrato dele e mostrou que, ó, tô aqui, tô vivo, voltei.
É, isso mesmo.
Entendeu?
É. Ele disse que os dois melhores, o Márcio e o Rui, que foram injustiçados.
Então.
Né? E também disse que o nosso piloto, que seria o Vettel, fez a pior corrida dele. Como ele troca o pneu, se o Alonso não parou para trocar. Ele foi surpreender todo mundo e quase perdeu o merecido tri, que poderia ser tetra. Se o Button quer no final, a justiça estaria feita. Arrogonso mais uma vez.
Tá certo, Leonardo. É o seu ponto de vista.
Está bem bravo. Respeita.
Não, tá certo. É assim. É. Eu concordo com você em algumas coisas. Achei um absurdo a punição do Hülkenberg. Nós já comentamos aqui que o Hülkenberg foi, sem dúvida, um dos nomes da corrida. Não há o que contestar. E realmente, eu volto a bater numa tecla antiga. Eu sempre gosto de atiçar o Júnior nisso, e vocês também. Eu volto a atiçar, porque eu sempre coloco o Júnior e vocês no lugar do cara.
Lógico.
Vai no lugar do Kartekia. Fica lá você guiando o Kartekia. Fica lá você guiando uma Caterham e o seu Vettel vem para te passar. O seu Button vem te passar. É problema dele, amigão. Você não tem que botar a roda no molhado pro bonito passar e você ficar pregado na grade lá. Então, foi o que aconteceu com o Grosjean. Só o Grosjean, seu Romain Grosjean. Ai, minha pronúncia está insuportável. Le petit fou de la première ronde. Ai, meu francês é insuportável. Então, gostou, né? Então, eu não aguento. Então, o que eu dizia para você, Leonardo? Ah, sim, Leonardo. Então, esse problema do retardatário, ele está lá. Ele é autorizado pela FIA. A FIA manda ele correr lá. Porque se o Kartekian toma 3, tomava 11, estão no lucro.
Estão muito, tá certo? Louco,
então melhorou um milhão por cento. Então você vê assim, mas ele está mais lento, que bom, né? Ali no café um passa 350, outro passa 320. Se pregar, o que que acontece?
Morre os dois.
Então, Leonardo, eu concordo com você também em algumas coisas. Outras eu peço um pouco mais de paciência, porque é assim mesmo. E se você estivesse no lugar de um piloto da Caterham, você também ficaria bravíssimo do cara passar te xingando, porque você tem que fazer o seu traçado. Oh. Como o Vettel foi para dentro no momento em que se tocou com o Bruno, e o Bruno estava tentando vir e bateu. Então, existem coisas de corrida que você também precisa considerar. Então, é só um pouquinho de paciência. Mas um grande abraço para você e o Tri tá aí. Acho que o Vettel deve aproveitar bastante, porque o ano que vem vai pegar o bicho.
Vai pegar. Um abraço, Leonardo. O Gê Duarte, ó, cada um como tem uma visão diferente, né? Já foi espetacular a corrida.
Mas eu acho muito legal
isso. É, lógico.
Isso é muito
bom. Onde teve de tudo, acertos, erros, batidas, rodadas, bem a cara de Interlagos. Na minha humilde opinião, o melhor piloto foi o Massa.
Opa!
Que de novo foi para o fundo do pelotão, fez uma coisa de recuperação sensacional e chegou em terceiro, que na verdade foi o segundo, né?
Isso!
Depois de entregar a posição para o Alonso.
É verdade.
Na opinião dos mestres, quem foi o nome da corrida? Massa, Vettel ou Hülkenberg?
Para mim, os três. Porque foi campeão, porque o Vettel correu para ser campeão, então você vê que ele nem se meteu lá na frente, ele fez o papel dele para ganhar o título, então esquece. Os outros é que tinham que correr atrás. Então acho que o Hulk, o Massa, o Button e o Lewis Hamilton foram os nomes de maior destaque.
É, eu também concordo com o Edgar. Mas se eu tivesse ficar só com dois, eu falo com o Massa e com o Hülkenberg.
Ah, sim, eu também. Não, sem dúvida.
E talvez até com o Hülkenberg, porque
o Massa, demais.
Por melhor que ele tenha sido, ele tem uma Ferrari.
Por pior que seja o carro. Isso, é uma carroça, mas é Ferrari.
Mas é Ferrari.
Olha a estrutura monstro que tem. Isso. O outro está de Force India.
Aproveitou
a chuva, né, que dá uma nivelada, dá uma igualada mais ou menos aos pilotos, tá certo? Você viu no Festival de Melhores Voltas com a pista brava, quem se destacava? Foi. Vinha Hulk, vinha Vettel, vinha Lewis Hamilton, vinha Button, que o cara anda na pista molhada, vinha Massa. Caramba. Você viu a sucessão de voltas rápidas que o Massa dava no molhado.
Foi.
Então, em par, baixa um pouquinho, Júnior, só aqui. G. Duarte. Duarte, eu concordo com você. E fico feliz porque, às vezes, eu acho que, como a minha transmissão vem por outro satélite, eu gostei demais da corrida do Felipe. Acho que o Felipe fez um corridão, não só acendeu duas vezes, como se tivesse deixado enroscar com os caras lá na frente, ia voar a pena entre os quatro, porque ia ficar Hulk, Massa, Lewis Hamilton e Button trocando o safanão. Mas como ele já tinha que deixar o Alonso vir, até para dar aquela... Não, sabe, já estou em terceiro, já estou na jogada... Foi aí, e depois lá na frente de novo teve que levantar o pé, mas isso é do jogo. O Massa sabia disso e assinou na renovação como assinou nos últimos 7 anos. E hoje, quem não quer ser piloto da Ferrari? Duarte, você também assinaria, aposto com você.
Lógico.
E não seria vergonha nenhuma.
Olha o Fábio falando aqui que mais uma vez o comissário Alonso deu ordem aos seus subordinados e mandou soltar o safety car.
Fábio, matou a pau. Comissário Chiu foi na hora, você viu? Você foi ligar! Os caras, amarela.
Última aqui, rapidinho, que nós já passamos do ponto.
Nossa.
A melhora de performance do Felipe Massa foi essencial para os mais de 15 milhões na conta da Ferrari.
Isso.
Porém, o título de pilotos indo para Vettel Foi melhor para o Felipe do que se fosse para o Dom Bicodonso das Penúrias.
Ia ficar insuportável.
Ia mesmo.
Ia ficar ninguém. Ia chegar de salto alto e macacão ano que vem.
Ele já ficou assim perdendo.
Imagina.
Leia o que ele falou.
Não, imagina o jogo de tropa. Ele ia pro pódio e ficava de costas pro Vettel. Já deram a medalha para ele? Não faço, estou fazendo guerrinha.
Pessoal,
insuportável.
Até segunda.
Tchau, Junior.
Tchau,
até
valeu, segunda. Tchau.